Quero saudar a todos com a graça e a paz de Cristo, lembrando que nós estamos no mês da reforma. 31 de outubro se comemora mais um dia da reforma. Você sabe que há um movimento incrível em todo o mundo relacionado ao um ano que está chegando aí, 2017, toda a Alemanha vai parar para o maior festejo da história da Alemanha. Sabia por quê? Porque vai comemorar 500 anos da reforma. Vai ser uma coisa extraordinária. Eles estão se preparando em todo o mundo para isso. Se alguém quer ir à Alemanha, bom ir em 2017, no mês de outubro. Imagino o que deve acontecer por lá. O próprio Vaticano está se movimentando para fazer parte da festa. Não sei se vocês sabem, acabam de consagrar uma praça no centro de Roma, Praça Martim Lutero, no Vaticano. Até eles querem homenagear Lutero. Interessante o que Deus faz. 500 anos atrás, ele estava correndo risco de vida e 500 anos agora é homenageado em praça pública. Isso mostra a grandeza de um homem que caminhou com Deus, né? Então se prepare esses próximos 2 anos. É bom você acompanhar um pouco o que está acontecendo, você vai ver que é uma coisa muito bonita. Vamos abrir a Bíblia em Filipenses. Estamos numa caminhada, uma jornada de aventura dentro da Bíblia, livro a livro, e agora estamos dando uma passada em Filipenses. Filipenses é uma das cartas que também merece um estudo versículo a versículo, talvez várias semanas. Hoje nós vamos fazer uma visão geral. Eu poderia chamar que Filipenses mostra que Cristo é a nossa força. Mas realmente Filipenses trabalha com 4 capítulos. Você já viu que tem em Filipenses 4 capítulos. No primeiro capítulo você vai ver que Paulo mostra que Cristo é a nossa vida. No capítulo 2 você vai ver que Paulo mostra que Cristo é o nosso exemplo. No capítulo 3, ele mostra que Cristo é a nossa confiança. E no capítulo 4, diz que Cristo é a nossa força. Então, se você quer vida, exemplo, confiança e força, onde você tem que ir? Filipenses. Meu desejo profundo esta manhã é que você saia aqui brilhando e resplandecendo a vida, o exemplo, a confiança e a força. Com isso nós já chegamos numa das cartas mais brilhantes e mais alegres de Paulo. A alegria de Paulo em Filipenses é contagiante. Antes de você chegar à 10ª linha da carta, você já sentiu a alegria. Há uma dança nas palavras. Há um contentamento que envolve completamente o apóstolo. Mas a felicidade não é uma palavra que se possa entender com uma consulta ao dicionário. De fato, nenhuma das qualidades da vida cristã pode ser aprendida em livros. Algo mais que disposição para aprender é necessário. Estar perto de alguém que, após anos de disciplina, nos mostra pelo seu procedimento em todas as áreas o que é a vida cristã. Sem dúvida haverá alguma instrução verbal, mas o aprendiz adquire habilidade principalmente por estar associado íntima e diariamente com o mestre, aprendendo aspectos sutis, mas absolutamente essenciais, como noções de tempo, ritmo e toque. Quando lemos o que Paulo escreveu aos cristãos na cidade de Filipos, percebemos que estamos na companhia de um mestre. Paulo não diz que podemos ser felizes ou como ser felizes. Ele simplesmente é feliz. Nenhuma das suas circunstâncias contribuiu ou contribui para essa alegria. Ele escreveu de uma cela na prisão. Então ele não está baseado na circunstância, porque ele está preso. Sua obra estava sob ataque de rivais, então a situação não é boa. E depois de 20 anos viajando a serviço de Jesus, ele estava cansado e ele precisava de um descanso, mas ele está feliz. Mas as circunstâncias são incidentais comparados com a vida de Jesus, o Messias, que Paulo experimenta em seu íntimo. Pois não se trata de uma vida que aconteceu apenas num determinado momento da história, mas que continua a acontecer, transbordando sobre a vida daqueles que o recebem e por todo lugar. Cristo é a revelação de Deus, a revelação de que Deus pode ser Deus pleno em você, agora, não uma história, né? E essa revelação plena de Deus não pode ser contida também, armazenada, né? Ela é extravagante, a qualidade da vida de Cristo, a felicidade dos cristãos, pois a alegria é vida, é o fluir dentro de você. Paulo escreve numa prisão domiciliar em Roma, acusado de perturbar a paz. A prisão domiciliar era aplicada apenas aos que aguardavam julgamento. Fazia anos que Paulo aguardava esse julgamento sob o sistema romano. O acusado pagava o próprio aluguel, além de comida, cobertor, caneta, tinta, enfim, todas as despesas pessoais. Assim, Paulo dependia da ajuda financeira dos amigos. Era arriscado sustentar alguém acusado de um crime contra o império, mas os crentes da distante cidade de Filipos enviavam dinheiro mesmo assim. Acorrentado a um soldado romano, Paulo passava o tempo ditando cartas a seus colegas. Eles mesmos as entregavam aos destinatários, pois não havia serviço postal. Dá para você entender essa ideia do que eu acabei de ler? Paulo está preso numa casa, ele paga o aluguel, mas cada 6 horas tem que um soldado romano está preso a ele. Você imaginou ele evangelizando esses soldados romanos por 6 horas? Não é ele que está preso, é o soldado que está preso. E Deus começa a fazer uma revolução no império. Enquanto isso, ele está mandando as cartas. Onde entra a igreja de Filipos? A igreja de Filipos é uma igreja que tem coragem. E a coragem desta igreja, ela envia ofertas para Paulo. Ser comprometido com um homem que está acusado, preso, contra o Império Romano, corria riscos. A igreja não tem medo. Isso mostra coragem. Paulo vai agradecer a Deus por esta igreja e vai dizer que o meu Deus, com sua riqueza em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Essa igreja é abençoada por abençoar. Ela é abençoada por ser missionária. Ela é abençoada por fazer o que ninguém estava muitas vezes com coragem de fazer. Você imagina a alegria dele a escrever essa carta? E ele diz, vocês se tornaram cooperadores comigo no evangelho. Fizeram parte comigo nessa luta. Então, Filipos era uma colônia romana nas montanhas do norte da Grécia. Residiam ali muitos italianos veteranos de guerra. E seu forte senso patriótico os fazia rejeitar os judeus como Paulo. Não havia sinagoga, apenas um lugar perto do rio, em que algumas mulheres se reuniam para orar. Uma dessas mulheres era Lídia, comerciante de tecidos de luxo e também matriarca de uma grande família. Paulo conheceu Lídia durante uma breve permanência na cidade antes de os italianos o expulsarem. Ela e alguns dos seus parentes, clientes e escravos, aceitaram Jesus Cristo. E desde então, não apenas resistiam bravamente na fé, como também enviavam auxílio financeiro a Paulo. Isto é a cidade de Filipos. Contexto. No ano 60 depois de Cristo, o patriotismo das cidades romanas envolvia festivais em honra de César, da deusa de Roma e de outros deuses. A cidade inteira saía às ruas para participar das procissões com estandartes e imagens, rituais de sacrifício, discursos, comida e às vezes prostituição ritual e automutilação. Judeus e cristãos que se recusavam a participar eram considerados antipatriotas, antissociais e ateus. Havia rumores de que os cristãos comiam carne e sangue em seus banquetes de amor, nos quais, dizia-se, ocorriam também casos de incesto e outros vícios. Não era fácil ser cristão nessa época. Você imagina o que eles falavam da celebração da ceia. Os cristãos nesse período eram chamados de ateus, porque eles rejeitavam os deuses de Roma. Então, o primeiro título dos cristãos era ateus, porque eles criam só em Deus, o Deus de Israel, em Jesus Cristo. Mas eles não eram considerados pelos outros, e os deuses eram rejeitados. Ser cristão ali. O que impressiona é que Paulo, ao escrever esta carta, ele mostra já sinais de alegria. Olha só, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, está falando a presbíteros e diáconos da igreja, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Veja que aqui ele já mostra sinais de alegria. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre, com alegria, súplicas, por todos vós em todas as minhas orações. O que impressiona aqui é súplicas com alegria, alegria, com alegria, súplicas. Ele suplicava com alegria. A memória do que Deus fez nesta igreja era algo tremendo. E ele diz, por todos vós, em minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho. Vocês cooperam, trabalham junto, desde o primeiro dia até agora. Há algo aqui nesta igreja chamada persistência. Há algo nesta igreja chamada perseverança. A igreja tomou uma posição de investir na vida de Paulo desde o dia que ele chegou lá, foi convertido, atrás de uma mulher chamada Lídia, que nasce a igreja na casa dela, né? É o ministério feminino que dá a base da igreja, e Deus começa a fazer algo tremendo em Filipos. Aí vocês lembram que houve também a conversão do carcereiro de Filipos, né? Talvez ali começa a primeira sociedade feminina da igreja, né? Se fosse na época da IPI velha, eu diria da SAS, né? Sociedade Auxiliadora de Senhoras, com a presidente, a dona Lídia, né? Quem sabe o carcereiro de Filipos começa o ministério de homens na igreja, não é isso? E Deus vai fazendo coisas incríveis. Há uma jovem que é liberta dos demônios, quem sabe vai ser a líder dos jovens. O fato é que Deus está fazendo algo incrível ali, e esta igreja toma uma posição, vamos investir em Paulo. E agora passaram-se décadas. E ele escreve, ela diz, a essa igreja diz, desde o primeiro dia até agora, vocês nunca pararam de investir no meu ministério. Filipos é um símbolo de uma igreja comprometida com missões. E aqui há algo, alegria. Aqui há algo, estou plenamente certo. Gente, um dos textos que eu mais cito na minha vida, onde eu viajo pelo Brasil inteiro e pelo mundo, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou plenamente certo. Estou plenamente certo. Estou plenamente certo. Eu queria nesta manhã dizer a você com muito amor, estou plenamente certo. Diz que aquele que começou a boa obra em vós, na sua vida, há de completá-la até o dia de Cristo. Ele completou, ele está trabalhando e ele vai terminar até o dia de Cristo. Aliás, é justo que assim eu penso de todos vós, porque vos trago no coração. Paulo levava a igreja dentro. Seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para o louvor, para a glória e louvor de Deus. A gente, não tem coisa mais linda escrita no planeta Terra do que uma coisa dessa. Um coração apaixonado por Cristo e por Deus. Que inspiração isso aqui. Quando eu leio, parece que eu estou mexendo com uma joia tão preciosa que parece que se eu mexer muito eu estrago. Dá vontade de fazer o seguinte, gente, não precisa nem explicar nada aqui. Leia isso daqui até isso virar DNA de você. Essa é a alegria. Então, é impossível não ver a alegria e chorar de alegria aqui. Paulo não está reclamando dos problemas, nem das lutas. Olha o que ele continua, olha. Quero, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Ele está preso. Tem um soldado romano ao lado dele. É cheios do fruto da justiça de Jesus, para a glória de Deus. Agora, olha só o 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que essas coisas me aconteceram. No 13, ó, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A guarda inteira sabe que eu estou preso. Porque todo mundo passou por aqui. Deus fez um projeto de evangelismo. Né? Em vez de eu ir, eles vêm. Quem manda? César. Chegou aqui. Se já imaginou você ficar preso uma hora? Mas acho que todos vocês gostariam de ficar preso com o Paulo 6 horas. Né? Paulo, explica aí tudo. Né? Deus é surpreendente. Não é glorioso? Recebi essa semana uma correspondência incrível. Jovens da Jocum foram expulsos das cidades de Santa Catarina agora, no Oktoberfest. Foram violentamente expulsos. Aí começou a chover. E chover. E o povo ficou desabrigado. Sabe o que tem que fazer? Todos tiveram que ir para a igreja. Chamaram de volta o Tomando a Jocum. Eles estão evangelizando dentro da igreja. Todo mundo. Então não tem jeito. Eu não posso ir. Se mandarem embora, agora vocês têm que vir aqui. Deus está fazendo uma revolução. Porque são eles que estão fazendo. Nunca evangelizaram tanto. Nunca levaram tanta gente a Cristo. Então não tem jeito. Deus é Deus. Deus é Deus. Não brinque com Ele. Se Ele quiser fazer, fará. Onde está Deus? Julgando uma cidade para dizer, agora manda o povo para a igreja. Para ser evangelizado. O evangelho é mais poderoso. Entenderam isso? Percebi, os jovens da Jucum essa semana. Um e-mail. Estão pedindo orações. Deus está fazendo coisas incríveis. Queridos, eu quero dizer para vocês que estamos vivendo em dias muito especiais. Vamos abrir os olhos, o coração, a mente, a vida. É um tempo de Deus. A carta aos Filipenses foi chamada não só a carta mais terna de Paulo, mas também a mais deliciosa. Ela transborda com expressões de louvor, confiança e alegria, apesar do fato de que esta é uma das epístolas da prisão de Paulo, escritos em Roma, durante a primeira prisão. Você pode encontrar o fundo nesta carta, lá no final de Atos, né? Ali também em Atos no 16 e tal, Paulo visita Filipos, há uma fundação da igreja por ali. Você vai lembrar de momentos emocionantes, os perigos que Paulo e Silas tiveram juntos lá em Filipos. Eles encontraram pela primeira vez um grupo de mulheres que estava tendo uma reunião de oração lá na beira do rio. E essas mulheres estavam falando do evangelho. Uma delas chamada Lídia, vendedora de púrpura, né? Era que a roupa mais especial da época, isso mostra que ela era especialista em tinturaria, né? Ela era uma tintureira naquela época, isto era uma das mais ricas profissões, e ele convidou eles para ir para a casa dela, e ao longo dos séculos, ela é conhecida pela sua bondade, pela hospitalidade ao apóstolo, e na casa de Lídia começou a igreja. A pregação de Paulo em toda a cidade despertou uma reação. Finalmente despertou o ressentimento dos governantes. E não teve outro jeito. A reação era forte. Ele foi preso. Ele foi jogado na prisão. Foi nessa ocasião, quando ele e Silas estavam presos, e ali no interior daquela prisão, Deus virou tudo de ponta cabeça. E um terremoto abalou a prisão, derrubou as paredes, libertou os prisioneiros. E o carcereiro de Filipos veio correndo, se prostrou diante do apóstolo, pensando que a sua vida foi perdida, porque os presos tinham fugido. Ele gritou com essas palavras, que têm sido objeto das mais ricas pregações em todo o mundo: que devo fazer para ser salvo? E Paulo, com uma bala certeira, vai direto no coração dele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Onde foi isso? Filipos. Na cidade de Filipos. Atos 16, 31. Paulo vai sobre as cidades pregando em Tessalônica, Bereia, Atenas, Corintos e outros lugares na Grécia. Mas agora, ao escrever, escreve aos Filipenses. Ele está em Roma. Ele é prisioneiro de Nero. Embora ele está autorizado a permanecer em sua casa alugada, aguardando julgamento perante o imperador, ele está acorrentado dia e noite por um soldado romano. Paulo sabia que a sua vida poderia ser facilmente perdida quando ele apareceria diante de Nero. Mas mesmo assim, ele escreve uma carta com brilho, com alegria, com confiança e com força. Em nenhum momento ele está reclamando. Ele está pleno e cheio de Cristo. E vai dizer: olha, o que está acontecendo está contribuindo para que Deus cumpra o seu propósito. Você, muitas vezes, lê essa carta, tem que entender. Muitas vezes você está passando por momentos de pressão, momentos de julgamento. Então, essa carta é uma carta escrita para exortar você no meio das pressões. E ao ler essa carta, você vai ser encorajado. Você vai ver que as circunstâncias não são maiores do que o que Deus pode fazer. A carta está dividida em 4 capítulos que representam, por sua vez, as divisões naturais do texto. O assunto, o tema desta carta é Jesus Cristo e sua disponibilidade para lidar com os problemas das nossas vidas. Cristo e os nossos problemas. A igreja em Filipos, para a qual Paulo escreveu, ela não estava assolada por problemas doutrinais, eram problemas normais da vida, de todos os dias, da existência banal. Os cristãos tinham alguns problemas, eles não se davam bem uns com os outros. Alguém já viu esse tipo de problema atualmente ou não? As pessoas têm problemas com as pessoas. Esse é um problema que eles tinham lá. Eles tinham algumas divisões dentro das igrejas, porque algumas pessoas estavam tentando enganar os outros com ideias que não estavam de acordo com a vida cristã. E para lidar com esses problemas, Paulo escreveu esta carta como um guia comum das coisas simples. Ele enfrenta os problemas normais de um cristão, ele proclama a vitória que um cristão pode ter superando os problemas por causa de Cristo. O tema corrente da carta, você vai ver do começo ao fim, é alegria e júbilo, permanentemente alegria e júbilo. Repetidamente você vai ver que Paulo usa a expressão alegra, alegrai-vos. Novamente digo, alegrai-vos. Ele fala para alegrar os sofrimentos, não é fácil, né? Ele diz para alegrar nas dificuldades, não é fácil. Você murmura ou alegra nas dificuldades? Entendeu? O problema nosso é que nós não aprendemos a nos alegrar em Cristo no meio das dificuldades. Muitos hoje têm murmurado. E isso torna então uma carta com 4 capítulos, presente em 4 aspectos diferentes. Cristo é mostrado para nós em 4 diferentes realidades. Os temas são apresentados por como se fossem 4 palavras-chave. Então, ele é apresentado no capítulo 1 como nossa vida. Cristo é nossa vida. Você vai reconhecer imediatamente o verso-chave do capítulo 1, no verso 21. Vê se você acha aí o que diz o versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cristo é a nossa vida. Eu acho que muitas vezes nós lemos esse texto de uma forma errada. As pessoas dão muita ênfase na ideia morrer é lucro. Mas, gente, você não pode dar ênfase no morrer é lucro. Você precisa entender que antes do morrer é lucro, o viver é Cristo. Parece que quando as pessoas estão dizendo morrer é lucro, dá a impressão que ela está querendo ir embora, né? Dá ênfase demais no morrer é lucro, está dizendo, estou querendo morrer. E aí você fala com a pessoa, não quer morrer, mas está falando que o morrer é lucro. Então diga, para mim o viver é Cristo. O morrer é lucro. Mas o viver é Cristo. O que é a vida para você? Luta, dificuldade, problema, desgraça? Não. Para mim o viver é Cristo. Pare de dizer que a sua vida, viver é problema, viver é Cristo. O mundo, para o mundo, viver é problema. Para você, viver é Cristo. Deu para entender isso? Isso é a ênfase. Cristo é a minha vida. Viver é Cristo. Você tem luta? Viver é Cristo, no meio das lutas. Tem problemas? Viver é Cristo, no meio dos problemas. Paulo está preso. Viver é Cristo. Está acorrentado. Viver é Cristo. Ele não está acorrentado dentro. Porque para mim o viver é Cristo, eu sou livre em Cristo. Viver é Cristo. O budismo diz, viver é sofrer. Paulo disse, para mim o viver é Cristo. Entendeu? É isso que é glorioso. Então a ênfase, e então não coloque a tônica no morrer é lucro, mas no viver é Cristo. Aí sim você pode dar ênfase, morrer é lucro. Porque o morrer só é lucro se o viver é Cristo. Se o viver é Cristo, o morrer é lucro. Eu digo sempre para as pessoas abastadas do mundo, Deus tem me dado uma autoridade para falar a eles, ó, se para você viver é ganhar dinheiro, morrer é perda. Mas se para você viver é Cristo, morrer é lucro. Não adianta você ter bilhões, se você não tem Cristo, você é um miserável. Morrer para você é perca maior do que para os outros. Mas se é Cristo, é lucro. Então eu tenho que fazer isto uma verdade real na minha vida. Paulo está dizendo a todos. E Paulo chega ao ponto e diz assim, eu não sei para dizer a verdade para vocês, o que, que eu vou escolher, porque para mim o viver é Cristo. E ao morrer eu vou ganhar o céu, vou ganhar a eternidade. Se eu tivesse que escolher, eu não sei o que eu vou viver e experimentar Cristo, que é a minha vida. Assim a vida é contínua, aventura, emoção, eu posso superar tudo, eu posso viver. Mas também eu gostaria de estar com Cristo. Então Paulo está mostrando algo incrível, gente. Eu estou na prisão, mas deixe-me dizer uma coisa, minhas circunstâncias servem o Evangelho e progridem o Evangelho. Minha prisão faz o Evangelho ser espalhado em Roma como nunca antes. Eu não estou desanimado, estou em júbilo, regozijo. Os cristãos em Roma estão agitados porque eu estou preso, estão pregando o evangelho ao redor da cidade. O empreendimento evangelístico nunca teve tão dinâmico. Eu fiquei imaginando um soldado romano ali sendo evangelizado, convertido, e diz, oh, é minha vez de discipulado, hoje eu estou no plantão, o senhor continua. Aí ele entrega uma mensagem para ele, você imagina, agora vai dizer lá para os cristãos, quem estava de plantão hoje, vem aqui, diga o que ele pregou, passa para eles, eles prestam para todo mundo. Você imagina o que estava acontecendo? Vamos pensar nas células, nas igrejas, nas casas, e Paulo mandando a mensagem pelos soldados. Imagine que coisa, ele disse, olha o que está acontecendo, ele está em júbilo, alegria. É possível que muitos desses soldados trouxessem testemunho do que Deus estava fazendo. E ele diz, tudo, eu estou preso, está contribuindo para o Evangelho. Bem cuidado. É uma aventura gloriosa. Regozijo. Ele diz que é o que Deus está fazendo. Deus fez um plano para atingir o Império Romano. De uma forma que Deus, Paulo nunca tinha sonhado que Deus ia planejar algo assim. E sabe quem fez o plano do Comitê de Arranjos Evangelístico para Roma? Nero. Não é assustador? Deus usa Nero para dizer, vamos ver como vai ser feita a evangelização dessa cidade. Ele nem sabe o que ele fez. Ó, fica preso lá, vai ser desse jeito e tal. E Deus, yes, é assim mesmo. Vai ser o maior projeto de evangelismo numa cidade. Nero, o imperador. Olha o versículo 13 do capítulo 1. Olha o que ele diz. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornam conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A guarda inteira de Nero sabe de mim e o que eu estou fazendo, e o evangelho por eles está indo para todo lado. Toda a guarda. Toda a guarda. Toda a guarda pretoriana. E se você ler entre linhas, você pode ver o que estava acontecendo. Nero, imperador, havia ordenado que cada 6 horas, um dos melhores jovens de todo o Império Romano desde a elite que constituiu uma guarda pessoal, seria trazido e acorrentado ao apóstolo Paulo, a fim de que Paulo pudesse instruí-los nas coisas de Cristo. Quem ordenou? Nero. Ele não sabia. Deus deu um golpe no diabo. Não é incrível isso? Deus usar Nero? A gente só fala mal dele, né? Hoje estou falando bem, ele foi usado por Deus sem saber. Um por um, eles estavam vindo a Cristo. Jovens, inteligentes, os melhores, os mais inteligentes de Roma, os melhores do mundo. A elite. Não havia coisa melhor na época do que ser soldado romano. E você já imaginou soldado em Roma? E você já imaginou soldado direto com o imperador? A mais alta elite sendo evangelizada pelo maior apóstolo de todos os tempos. Um homem que vazava Cristo. Um homem de oração, cheio do Espírito, cheio de ensino, um por um. E sabe o resultado? Pega o capítulo 4, versículo 22. Ele está escrevendo a carta e escreve assim, né? Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Estou escrevendo para a carta e diz assim, ó, os soldados todos que estão aqui comigo, todos da casa de César, vos saúdam. Manda um abraço nosso para eles. Que tapa. Dificilmente o diabo podia compreender isso aqui. Os da casa de César vos saúdam. Paulo podia até dizer, por isso que ele disse, para mim o viver é Cristo. O morrer já virou lucro. Gente, não é um plano maravilhoso para evangelizar o Império Romano? Deus fez algo neste homem quando ele disse, para mim o viver é Cristo. Este homem tem uma aventura diária de experimentar Cristo diariamente. Tanto que ele vai dizer, para mim o significado da vida é Cristo. Ele disse, Cristo morreu por nós, mas Cristo vive em nós. E você verá em todo esse capítulo que ele contempla esta libertação plena de Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Versículo 19 e 20 do capítulo 1, olha só que lindo essa palavra. Ele diz, porque estou certo de que isto mesmo pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo me recundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha que entrega, não importa, Cristo vai ser engrandecido na minha vida, seja em vida, no corpo, se eu estiver vivo, Cristo será engrandecido, e se eu morrer também, Cristo será engrandecido. Ele está preocupado se vai morrer ou vai viver, o que importa para ele é que Cristo seja engrandecido. Portanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Aqui está um homem plenamente cheio. Este homem tinha encontrado o segredo de viver, o segredo de onde Deus habita, é o segredo que Deus é Deus por nós, o segredo que nossa vida não está completa enquanto Deus não tê-la totalmente. O segredo que Paulo tinha, que ele tinha que viver para a glória de Deus dia a dia. E Paulo viveu a vida ao máximo no conhecimento de Cristo. Cristo é a nossa vida. Essa é a base de tudo. No capítulo 2, se aplica esse segredo de uma maneira diferente. Aqui ele lida com o problema que a igreja está com problemas de desunião. Pessoas estão brigando, houve divisões no corpo de Cristo. O ser humano é complicado, vocês sabem disso. As pessoas se irritam muitas vezes umas com as outras. E eles ficam chateados porque o outro faz as coisas diferente do que ele gostaria que fizesse. Você não gosta da atitude de alguém, aí você aumenta seu tom de voz. A igreja tinha panelinhas, divisões destrutivas para a vitalidade de uma igreja. E isso atrapalha a igreja a desenvolver. E Paulo, no capítulo 2, vai mostrar o seguinte: há um exemplo de cura. Quem é? Cristo. Então ele começa a falar: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou. Ele está dizendo, nós temos que aprender o exemplo da humildade de Jesus. Ele tinha tudo para dizer, eu sou o maior, mas ele quis ser o menor. Ele quer que venha à tona esse caráter glorioso de Cristo. No versículo 6 ele diz: pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou. Versículo 7, se esvaziou. Versículo 8, se humilhou. Versículo 9, e por isso Deus o exaltou acima de tudo. Cristo é o Senhor, porque ele desceu. No versículo 12, Paulo vai dizer algo que é fundamental: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Não basta ser salvo, é preciso desenvolver a salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ele está dizendo, vocês precisam viver isto. Porque Deus é aquele que efetua o querer e o realizar. No versículo 14 tem uma exortação forte para mim e para você: fazei tudo sem murmurações. Não é fácil, mas a ordem bíblica é: fazei. Versículo 15, para que tornais irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. É ou não a nossa geração pervertida e corrupta? O Brasil é um país corrupto, pervertido, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Vocês são luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que o dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. No versículo 18 diz de novo: alegrai-vos. Gente, ele está dizendo à igreja. E ele vai usar o exemplo de Cristo e vai usar o exemplo de um homem chamado Timóteo. Tem alguém aí que passa com vocês? No versículo 19, chama Timóteo. Ele vai usar também o exemplo de Epafrodito. Olha só a característica de Timóteo. Versículo 20: porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Tem alguém que trabalha com vocês que está preocupado com vocês, pois todos eles buscam, ele está dizendo, contra os outros, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Está dizendo que muitos líderes estão preocupados com eles, não preocupados com os outros, não preocupado com o que é de Cristo. No versículo 25 fala também de Epafrodito, cooperador, companheiro de lutas. No versículo 26 diz: visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado porque eu visto que adoecestes. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Versículo 29 diz: recebei-o com alegria. E versículo 29 diz: honrai sempre a homens como esse. Se vocês tiverem pessoas como Timóteo e como Epafrodito, honrai. Porque eles estão preocupados com o que é de Cristo. Epafrodito viveu tanto a vida com Deus que quando ele ficou sabendo, que eles ficaram sabendo que ele estava doente, que eles estavam tristes por causa da doença dele, ele ficou triste porque eles terem ficado tristes. Né? Como dissesse, eu não queria que vocês sofressem por causa de mim. Mas ele sofria por causa deles. Né? Isso mostra um coração de exemplo. Ele está mostrando o exemplo de Cristo. Porque alguém pode falar, não, mas Cristo é Cristo. Eu disse, mas tem dois aí que são exemplos também, que é Timóteo e Epafrodito. Tem gente que vive o que Cristo quer que viva. Esse capítulo 2 é uma riqueza imensa. Cristo é o nosso exemplo. Cristo é o nosso exemplo. Cristo é o nosso exemplo. No versículo 29 e 30 diz: recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre homens como este, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Epafrodito arriscou a sua vida para cuidar de Paulo. Que dá-se a impressão aqui que ele vai lá e tira recursos para trazer para Paulo, isso era muito arriscado. Era quase um contrabando de influências, de trazer recursos, numa época de, imagina alguém apoiar um prisioneiro, condenado pelo próprio, pronto para ir para a morte pelo imperador. Mas ele arrisca a vida. Por amor a Paulo, ousadia. Paulo honra isso. Paulo honra quem luta por causa do Evangelho. Ele desistiu dos seus direitos por causa da mente. Vós tendes a mente de Cristo. Muita gente briga na igreja, mas eu tenho direito. Pare de lutar pelos seus direitos. Busque os direitos de Cristo. Os direitos de Cristo. Vós tendes a mente de Cristo. Muitas divisões estão acontecendo por causa dos interesses pessoais. Capítulo 3 apresenta Cristo novamente como nossa confiança. Cristo, nossa confiança. Cristo é o nosso poder motivador. Né? Todo o texto vai mostrar esta centelha da energia que nos motiva, a vida gloriosa de Cristo. Ele é o motivador. Paulo coloca fortemente, bem conhecido o versículo 10 do capítulo 3, que todo mundo deve compreender bem. Olha o que diz. Versículo 7 diz assim: mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Assim considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseado na fé. Versículo 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando com ele na sua morte. Paulo, gente, coloca aqui uma forma incrível. Ele se entrega totalmente. Na última parte do capítulo 3, ele define um contraste entre os que buscam os valores secundários sob disfarce de religião. No versículo 19, Bem, no versículo, vamos antes disso olhar o 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E no 19, ele está falando de irmãos falsos. Ele diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Esse é o perigo de pessoas que estão muitas vezes dentro da igreja, e ele diz que eles são inimigos. Ó, versículo 18, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E Paulo diz, a nossa pátria está nos céus, onde esperamos o Salvador Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Paulo está falando que Cristo é a nossa confiança. Sabe, Paulo está dizendo que nós temos que tirar toda a vergonha humana para estarmos totalmente cheios de Cristo. E aí tem o capítulo 4 para terminar hoje. Então, o capítulo 4, você vai ver Cristo não só como motivador, mas Cristo como nossa força, como a nossa base de energia, como a nossa dinâmica. Essa é uma receita certa contra toda frustração. E Paulo fecha com a declaração de que Cristo dá o cumprimento completo. E ele vai dizer no versículo 13, o texto que eu mais citei durante toda a minha vida: tudo posso naquele que me fortalece. Cristo é a nossa força. Nas horas mais difíceis da minha vida, eu fiz desse texto o texto básico, o meu lema básico: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu me lembro uma época, quando eu fui sair de Arapongas, tinha terminado João Calvino, sem recursos, a igreja veio dividido, recursos muito difíceis no presbitério. O presbitério disse, nós não temos com o que sustentá-lo. E eu com uma sede tremenda de fazer a faculdade de teologia. Eu tinha 20 anos. Podia já ser pastor, se eu quisesse, aos 20 anos. Mas não, quero terminar a faculdade. Aquele desejo de continuar estudando. Eu enfrentei São Paulo aos 20 anos. O presbitério me deu uma ajuda. Eu tinha que descobrir como sobreviver lá. Sem nada, sem rumo, sem destino, sem lugar para morar. Eu me lembro que eu peguei e coloquei o nome desse pé aqui, o sapato, tudo. E nesse daqui, posso. E eu andava na cidade de São Paulo assim: tudo posso, tudo posso. E no meu coração dizia: naquele que me fortalece. Foi maravilhoso que mais ou menos uns meses depois, Deus tinha me dado tantas possibilidades, que com uma alegria tremenda eu escrevi para o presbitério. Era o reverendo Otoniel, o presidente. Ele disse: eu gostaria de dispensar a ajuda que o presbitério me deu. Porque eu vi que os outros estavam sofrendo mais, não tinham recursos estudando aqui. Ele disse: entregue o que vocês me deram para os jovens do João Calvino, para eles sobreviverem. Você imaginou, aos 20 anos, fazer isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Vou contar para vocês esse milagre. Cheguei na casa do meu tio, São Bernardo Campo, uma casa simples. Ele disse: sabe de uma coisa? Está tendo a reunião do presbitério, do Ipiranga, hoje. Vamos lá, vou te apresentar. Quero apresentar meu sobrinho para o pastor. Ele frequentava a igreja São Caetano do Sul. Chego lá, sou apresentado. Pastor Moinho Velho chega, me conhece na hora e diz: eu preciso de um seminarista para trabalhar comigo com os jovens. Você pode? Posso. Começa amanhã. Sua e sábado. Eu cheguei sexta. E a igreja me contratou e eu comecei a pregar, dar aula para os jovens. Foi uma revolução que Deus fez lá. Bem, aí a minha história começa, em São Paulo. Tudo posso. Tudo posso. Aí tinha um dono da imobiliária, falou: puxa vida, você está cheio, você não quer trabalhar lá comigo para ajudar? Eu tenho, trabalho 6 horas por dia. Posso. Tudo posso. Mas eu sou tímido para fazer o que você está pedindo. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, funciona. Cristo é nossa força. Cristo é nossa vida. Cristo é nosso exemplo. Cristo é nossa confiança. Cristo é nossa força. Gente, que coisa linda isso aqui. E essas coisas, gente, você vai ver que há problemas, sim. Mas nós precisamos nos entender. Paulo aqui, ele vai falar no capítulo 4, ele faz um apelo, ora, né? Ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Tem duas irmãs lá que estão brigando. Rogo, versículo 2, a Evódia e rogo a Sintique, pensam concordemente no Senhor. Elas ficavam brigando na igreja. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que auxilies, pois junta se esforço comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Vocês têm todos o nome no livro da vida do Cordeiro. Para de brigar entre vocês, vamos pensar junto e fazer tudo pelo evangelho. Você vê como essa carta é prática, né? Aí ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez diz: alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os seres humanos, seja mais moderado. Perto está o Senhor, não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Muda o jeito de pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, se seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Alegrai-vos sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o que também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso enfrentar humilhação. Posso enfrentar escassez. Posso enfrentar abundância. Posso enfrentar maledicência. Posso enfrentar tudo, porque tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando na minha tribulação. Sabem também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós. Foi a única igreja que investiu em Paulo. Nós temos que agradecer essa igreja. Temos Paulo por causa dela. As outras igrejas disseram não. Filipenses disse sim. Nós vamos investir nele. Desde o começo. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Veja, ele estava trabalhando na outra igreja. Filipenses falou: já que está trabalhando lá, eles lá é que pagam. Quem mandou? Eles. Eu estava em Tessalônica e vocês mandaram recursos. Não uma vez, mas duas. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Sabe que eu gostei? Porque vocês aumentaram o crédito de vocês. Quando vocês investem, vocês têm crédito eterno. E o que eu estou alegre é porque, não porque eu fui suprido, mas porque vocês tiveram crédito aumentado. Vocês tiveram o privilégio de aproveitar. Eu não quero tirar esse privilégio de vocês, não. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Era a oferta que tinha chegado pelo Epafrodito, que correu risco de vida para chegar. E agora ele vai falar um texto que agora tem sentido. Agora você vai falar, por que que isto é verdade? Porque tem gente que gosta de pegar o 19, mas não faz nada do que está atrás, entendeu? 19, agora tem, ó. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Feche os olhos, vamos orar. Pai, enquanto oramos, queremos afirmar que Cristo é a nossa força. Cristo é a nossa confiança. Cristo é nosso exemplo. Cristo é a nossa vida. Obrigado por essa palavra. Que jovens, homens, mulheres possam viver o nível dessas promessas poderosas e descobrir esta alegria que inunda o coração daquele que experimenta Cristo como Senhor vivo, para vivermos uma vida de aventura diária e uma nova descoberta dia a dia com Ele. Pedimos isto em nome de Jesus. E quem crê e recebe diz, amém. A Ele glória.